DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Seja bem-vindo. O meu nome é Glória Souza. Vamos às notícias. O aumento da violência está a marcar o período pré-eleitoral no Iraque. Um atentado num café frequentado por jovens provocou 27 mortes e mais de 50 feridos esta quinta-feira num bairro sunita da capital, Bagdá. As eleições em 12 das 18 províncias começam amanhã. Desde o início do ano, 14 candidatos foram assassinados. Cerca de 13 milhões e meio de eleitores iraquianos irão às urnas para as eleições provinciais. A Itália continua sem presidente. Nas duas votações parlamentares ocorridas esta quinta-feira, nenhum dos candidatos reuniu os dois terços da votação necessária para a eleição. Franco Marini, o candidato apresentado pelo Partido Democrata, de esquerda, e apoiado pela direita de Silvio Berlusconi, foi o mais votado na primeira votação com 521 votos. O chefe da coligação de centro-esquerda, Pier Luigi Bersani, é criticado devido à proximidade com o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi. O fracasso da votação expôs divergências dentro dos partidos. Esta manhã terá lugar uma nova votação. Se nenhum dos candidatos conseguir os 672 votos necessários, a partir da quarta votação, a maioria absoluta será suficiente para a eleição do presidente italiano. Será enviada para a República Centro-Africana uma força de 2 mil homens de vários países da região para auxiliar no restabelecimento da ordem no país. A decisão foi tomada esta quinta-feira por dirigentes dos países da África Central reunidos numa cimeira extraordinária na capital do Chad. A República Centro-Africana está mergulhada num caos devido a conflitos e pilhagens desde que a coligação rebelde Seleka tomou o poder no golpe de Estado de 24 de março. Desde então, registam-se vários conflitos que já causaram pelo menos 119 mortos e mais de 400 feridos, de acordo com um balanço da Cruz Vermelha no país. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau foi acusado pela justiça norte-americana esta quinta-feira. O procurador de Manhattan e a agência antinarcotráfico acusam António Ndiaye de participação numa operação internacional de tráfico de droga e armas. A queixa afirma que Ndiaye participou numa conspiração para fornecer armas às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia para armazenar cocaína da mesma organização, para vender armas a serem usadas contra norte-americanos e também para colocar cocaína no mercado dos Estados Unidos. A queixa refere que António Ndiaye terá usado a sua posição no topo da hierarquia militar guineense para ser um intermediário, fazendo da Guiné-Bissau um ponto de passagem para pessoas que se acredita serem terroristas e narcotraficantes, diz a acusação. A operação da Agência Antinarcotráfico norte-americana levou já à detenção em águas internacionais, a 4 de abril, de dois alegados narcotraficantes guineenses, considerados conspiradores de Ndiaye e ainda do almirante Bubu Natshutu, foram transportados para Nova York, onde deverão ser julgados. Ainda na Guiné-Bissau, o governo de transição aprovou a proposta de orçamento de Estado para este ano, que prevê uma receita de 155 milhões de euros, igual montante em despesas. Segundo um comunicado do governo de transição, lido na televisão pública, os ministros lamentaram a insuficiência de verbas e o facto de não terem sido consideradas propostas dos gabinetes e das secretarias de Estado. O ex-presidente paquistanês, Pervez Musharraf, foi colocado em prisão domiciliária pelo menos dois dias, quando se apresentou à justiça para pedir a suspensão da ordem de prisão. Musharraf é acusado de ter demitido ilegalmente juízes quando estava no poder, incluindo o presidente do Supremo Tribunal, na altura em que impôs o estado de emergência em março de 2007. Pervez Musharraf assumiu o poder num golpe de Estado em 1999, assumindo cargo de primeiro-ministro, tendo sido depois presidente do Paquistão entre 2001 e 2008. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela irá recontar 100% dos votos das eleições presidenciais de domingo, tal como tinha pedido Henrique Capriles, candidato da oposição que saiu derrotado. De lembrar que Nicolás Maduro foi declarado presidente eleito da Venezuela com 50,75% dos votos. Henrique Capriles obteve 48,97%, tendo ficado em segundo lugar. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta sexta-feira, 19 de abril, quase 7 milhões de sírios precisam de ajuda, alerta a Organização das Nações Unidas. Trabalho infantil é prática corrente em algumas regiões de Moçambique. E ainda em Moçambique, vamos conhecer uma mulher que é treinadora de futebol numa equipa de homens. Saiba tudo já a seguir no nosso Jornal da Manhã. Nesta quinta-feira, na reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, foi feito um novo alerta sobre o deterioramento da grave situação humanitária na Síria. A crescente dificuldade em prestar assistência à população está a chegar ao limite. Mais uma vez, pediu-se agilidade e atitude ao Conselho de Segurança. A destruição de infraestruturas, como escolas e hospitais, o aumento dos preços dos alimentos, os cortes de combustível e de eletricidade e a falta de água têm tido um forte impacto na vida da maioria do povo sírio. As necessidades aumentam rapidamente, em particular nas áreas controladas pela oposição. A ajuda no terreno está a tornar-se mais difícil. Os obstáculos burocráticos aumentaram por parte das autoridades sírias. São alguns dos argumentos apresentados por Valérie Amos, a responsável pelas operações humanitárias da ONU. As restrições no terreno, a insegurança e a falta de financiamento estão a deixar as agências da ONU próximas da ruptura. As limitações no terreno têm dificultado o nosso acesso, suspendendo algumas operações humanitárias. Valérie Amos diz ainda que não tem nenhuma resposta para aqueles sírios com quem falou, que lhe perguntaram por que o mundo os tinha abandonado. Neste momento, 6 milhões e 800 mil sírios precisam de ajuda, alertou no Conselho de Segurança das Nações Unidas Valérie Amos, a responsável pelas operações humanitárias, salientando que quem mais sofre são as crianças e há mais de 3 milhões de meninos e meninas afetados. Valérie Amos lamenta por isso a ineficácia do Conselho de Segurança da ONU na resolução da crise síria que despoletou há mais de 2 anos.
The situation in Syria is a humanitarian catastrophe.
A situação na Síria é uma catástrofe humanitária em que a população está a pagar pelo falhanço em pôr fim ao conflito. E este órgão não tem conseguido reunir o consenso necessário para apoiar uma solução política para a crise, disse Valérie Amos.
To support a political solution to the crisis.
Milhares de sírios têm abandonado as suas casas. Só nas últimas 7 semanas, 400 mil pessoas deixaram o país, acrescentou António Guterres, o alto comissário da ONU para os refugiados.
I'm almost tempted to limit my present statement to just 10 seconds.
Poderia limitar a minha intervenção a 10 segundos. Tudo o que disse na última vez, em fevereiro, continua a verificar-se, mas está ainda muito pior. Se nada realmente importante a nível político acontecer, a situação irá piorar nos próximos meses, alerta António Guterres.
And if nothing politically dramatic happens, things will go on getting worse for the months to come.
Em dezembro, os refugiados que fugiram da Síria eram cerca de 3 mil por dia. Em janeiro, esse número subiu para 5 mil. E desde fevereiro, 8 mil pessoas atravessam as fronteiras sírias todos os dias. O número de refugiados pode chegar aos 3 milhões e meio até ao final do ano, alertou ainda o alto comissário da ONU para os refugiados. No final da reunião, o Conselho de Segurança da ONU apelou ao governo e à oposição síria para cooperarem com as organizações de ajuda. Os países membros abrem a possibilidade de efetuar entregas de ajuda transfronteiriças, como tinha sugerido Valérie Amos, responsável pelas operações humanitárias da organização.
DW, sexta-feira.
Perante o agravamento da situação humanitária na Síria, nós hoje perguntamos: como poderá a comunidade internacional prestar mais e melhor ajuda à Síria, contornando os obstáculos que têm sido criados pelo governo, de acordo com o que disse a especialista da ONU para as operações humanitárias? Contamos com a sua resposta sobre este tema da Síria ou um outro do nosso jornal.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A polícia de Moçambique deteve esta quinta-feira, na província central de Sofala, dois deputados do maior partido da oposição, a RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, entre eles o secretário-geral. Os parlamentares já foram, entretanto, colocados em liberdade. A polícia e a RENAMO têm versões diferentes da história, como relata, a partir de Maputo, Lionel Matias.
A RENAMO afirma que a polícia deteve ilegalmente, na tarde desta quinta-feira, em Vunduzi, na província de Sofala, dois parlamentares do seu partido, que se faziam transportar numa viatura a caminho de Satungira, onde se encontra acantonado o seu líder, Afonso de Lhacama. Fernando Mazanga, porta-voz da RENAMO, falando à meia da tarde, telefonicamente.
O que aconteceu foi que, na zona do Vunduzi, onde se encontra um posto da Força de Intervenção Rápida, foram mandados parar. Não sei o que é que teria sido trocado em termos de palavras, mas o que aconteceu foi que dali foram espancados, foram torturados e carregados para a vila de Gorongosa, onde se encontram até este momento detidos.
Fernando Mazanga considerou as detenções de legais, afirmando que a Constituição da República estabelece no artigo 174 que o parlamentar só pode ser detido ou preso em caso de flagrante delito. O comandante provincial da polícia em Sofala, Joaquim Nido, confirma a detenção do secretário-geral da RENAMO, mas justifica a atuação da polícia.
Nós temos lá o nosso posto de controle. Ele foi dado o sinal de paragem, não parou. Só o não ter parado de uma desobediência. Depois de parar, primeiro resistiu e ameaçou o ataque à nossa força de intervenção rápida.
O secretário-geral da RENAMO, o parlamentar Manuel Bissopo, tem sido acusado pelo governo de incitar a violência na sequência dos encontros que tem vindo a promover nas províncias, apelando a não participação dos eleitores no recenseamento eleitoral para as próximas eleições no país. Manuel Bissopo tem vindo ainda ameaçar publicamente o uso da violência pelo seu partido para inviabilizar a realização das próximas eleições autárquicas deste ano e gerais de 2014. O comandante da polícia em Sofala, Joaquim Nido, revelou num contacto telefónico com a DW que a sua corporação apresentou a ocorrência ao Ministério Público, tendo os detidos sido postos em liberdade. Este incidente ocorre numa altura em que o país está ainda a refazer-se dos recentes ataques contra um posto policial e alvos civis em Muxungwe, que provocou vários mortos e feridos. Uma delegação da RENAMO e quadros séniores dos Ministérios do Interior e da Defesa reuniram-se na última sexta-feira em Maputo, e na próxima segunda-feira está previsto um encontro entre a RENAMO e uma delegação envolvendo já membros do governo. Este encontro é aguardado com grande expectativa, esperando-se que possa contribuir para desanuviar o clima de tensão instalado. De Maputo para DW, Lionel Matias.
A UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, estima que nos países em desenvolvimento haja cerca de 150 milhões de crianças entre os 5 e os 14 anos a trabalhar. Apesar de proibido, o trabalho infantil é prática corrente em algumas regiões de Moçambique, como na província noroeste do Niassa. A partir da capital provincial, Ernesto Saúl dá-nos alguns exemplos.
A cidade de Lixinga é uma das que registra casos preocupantes de exploração infantil, apesar de em Moçambique existir uma lei que proíbe esta prática. Nos mercados e parques de estacionamento, pode-se ver crianças oferecendo serviços de carregamento de produtos e artigos diversos.
Carregar batata, sacolas, feijão.
Por dia, quanto é que consegues fazer?
Às vezes faz 50, 40.
O que é que fazes com esse dinheiro?
Fumo a comprar, às vezes, roupa.
Algumas pessoas estão a nos insultar que vocês são ladrões. Quando nós somos ladrões, estamos a procurar o que é vida.
Noel Jaime e Celestino Aidão, pequenos estivadores da cidade de Lixinga, sujeitos a trabalhos acima da sua capacidade, em troca de 5 a 10 meticais. A opção é justificada pela falta de condições dos pais e encarregados de educação dos petizes, conforme Vitor Maulana, coordenador da Associação dos Amigos da Criança e Boa Esperança.
A maior parte dessas mesmas crianças são crianças órfãs e vulneráveis, que vivem com os tios e avó. Se vive com os pais, é que os mesmos pais não estão em condições de responder àquilo que são as necessidades das crianças.
Entretanto, nem sempre esta atitude é a consequência da pobreza dos parentes destas crianças. O rendimento serve também para satisfazer pequenos caprichos.
Brincar com ele, comprar bolo, ora isso.
Vossos pais não conseguem comprar?
Costumam comprar só cadernos. Papá, dá-me lá o primeiro 50 e quero só falar com ele. Está a nos dar.
A professora Amina Aurélio, da escola primária completa Amílcar Cabral, defende que esta prática seria evitada se as pessoas evitassem oferecer trabalho para as crianças. Para ela, esta prática põe em causa o futuro da rapaziada.
As crianças aderam a essa atividade por falta de acompanhamento. Uma criança que tem bom acompanhamento dos pais ou encarregado de educação nunca pode aderir a essa atividade. Nessa idade, ela devia já estar na escola.
Apesar de proibido por lei, o trabalho infantil continua a ser praticado de forma deliberada e até por pessoas instruídas ante o olhar desinteressado de quem de direito. Pais e encarregados de educação confirmam a existência do problema, mas evitam falar do assunto. A Polícia da República de Moçambique afirma que só pode agir mediante a apresentação de denúncia.
O caminho mais certo seria na polícia, mas via do Gabinete de Atendimento à Mulher e Criança Vítimas de Violência Doméstica. Mas naquilo que foi o nosso trabalho do dia a dia, não temos registro deste tipo de situações.
Alfredo Mfumo, porta-voz do Comando Provincial da PRM Nuniaça. Para minimizar o problema, a Direção Provincial para a Coordenação da Mulher e Ação Social no Niassa pretende realizar um inquérito para apurar o número de crianças em situações de vulnerabilidade. Trata-se de uma ação que vai culminar com a construção de centros de acolhimento de crianças vulneráveis, segundo o diretor daquela instituição, Rosário Zacarias.
São esses centros que vão acolher as crianças, onde as crianças vão partilhar seus conhecimentos e aquilo que é sentimento em termos de sensibilidade da sociedade em relação ao tratamento da criança.
O nosso entrevistado reconhece que estes centros não são a solução, mas acredita que podem minimizar o problema. A solução, segundo ele, passa pelo comprometimento das instituições do Estado e da sociedade em geral na proteção da criança, independentemente da sua condição social. De Lixinga para a DW, Ernesto Saúl.
Recordo-lhe o tema de hoje. A situação humanitária na Síria está a agravar-se e, como se não bastasse, a responsável pelas operações humanitárias da ONU alerta que o governo sírio está a criar obstáculos à assistência. E por isso nós perguntamos hoje: como poderá a comunidade internacional prestar mais e melhor ajuda à Síria, contornando os obstáculos que têm sido criados pelo governo sírio? Contamos com a sua opinião. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie uma mensagem para o número 00491758198273. As alterações que estão a ocorrer no panorama económico ou financeiro mundial foram debatidas esta semana em Lisboa. Cerca de 300 participantes estiveram reunidos desde segunda até esta quinta-feira na cimeira promovida pela Comissão Bancária da Câmara de Comércio Internacional, onde questionaram os esforços da recuperação da economia global. O caso da crise financeira portuguesa e as relações com a África e Brasil estiveram na agenda dos trabalhos, como nos conta a partir de Lisboa João Carlos.
Comparada com o resto do mundo, a contribuição de África para a recuperação da economia global ainda está aquém das suas potencialidades. Esse contributo está patente nos fluxos do comércio internacional, segundo disse a DW Pedro Madeira Rodrigues.
O comércio mundial está cada vez mais concentrado para Sul e, obviamente, a África tem um papel importante, até porque os números da África estão muito abaixo de quase todo o resto do mundo. E, portanto, há aqui uma margem enorme de progresso.
Palavras do secretário-geral da CCI, Câmara de Comércio Internacional, que organizou a cimeira sobre a recuperação da economia global e o papel do comércio financeiro, com a participação de instituições bancárias provenientes de vários países. A reunião não tinha na sua agenda a problemática da corrupção, que afeta muitas economias não só em África, mas trata-se de um fenómeno que a CCI acompanha com atenção, disse Pedro Rodrigues.
A CCI tem a sua própria comissão anticorrupção, medidas em todo o mundo para combater a corrupção, e sei que existem alguns indicadores positivos em África e também no resto do mundo. Vai ser uma progressão lenta, não é? Mas existem, de facto, já alguns fatores positivos de como a África está a recuperar a este nível.
Instituições bancárias como a Caixa Geral de Depósitos com investimentos e parcerias nos países africanos da língua portuguesa, nomeadamente em Angola e Moçambique, têm os respectivos mecanismos de transparência para contornar eventuais atos ilícitos que favoreçam à corrupção, concretiza Gonçalo Gaspar, diretor do Departamento de Negócio Internacional da Caixa, depois de ter falado sobre as relações luso-angolanas.
Naturalmente que a banca, mas não só a banca, todas as entidades, todos os agentes económicos têm responsabilidade nisso e têm que ter os seus códigos de conduta. Nós, dentro do Grupo Caixa, temos um código de conduta, cumprimos escrupulosamente. E aquilo que nós fazemos é dar formação intensiva aos nossos colaboradores. Aí nós estamos a recrutar muitos jovens quadros angolanos para integrarem as fileiras do banco. E nesse sentido nós temos formação específica sobre a ética empresarial.
A cimeira da Comissão Bancária, nos três primeiros dias da semana, realçou a evolução e a importância do comércio financeiro como alavanca da economia mundial. Nos últimos anos, têm ocorrido alterações no panorama económico-financeiro. Por exemplo, a Ásia tem crescido de forma sustentável, mas quase toda a Europa está em recessão. De Lisboa foram lançadas ferramentas para alavancar a atividade bancária e estimular o comércio internacional. Nesta reta final da cimeira, Mário Centeno, diretor de Estudos Económicos do Banco de Portugal, apresentou aos delegados o Programa de Assistência Financeira Português, o qual considera estar a produzir resultados.
O programa já está a produzir efeitos. Alguns dos efeitos de curto prazo nos agregados que nós medimos, no PIB, no desemprego, no emprego, não são favoráveis logo no primeiro embate. É necessário tomar as decisões certas e tomá-las todas. Eu acho que ainda temos bastantes decisões para tomar no futuro. É evidente que as perspectivas são melhores do que aquelas que enfrentamos hoje em dia.
Apesar das perspectivas não serem otimistas para 2013, Mário Centeno disse à DW que, depois do ajustamento estrutural e financeiro, virá um novo ciclo de maior procura interna e de investimentos que colocará a economia portuguesa no caminho do crescimento, o qual, entretanto, não dependerá só de Portugal. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Desporto.
No espaço desportivo, vamos conhecer Felizarda Lemos. Abraçou uma profissão que causa espanto, pois está normalmente remetida ao universo masculino. Felizarda Lemos é treinadora de futebol em Moçambique. Comanda a equipa Zixacha da capital Maputo, que depois do torneio de abertura da temporada se encontra em terceiro lugar. Felizarda Lemos falou à DW África numa entrevista conduzida por António Rocha.
O que é ser treinadora de futebol?
Primeiro, treinar rapazes acaba sendo um desafio, mas um desafio bom. E ser treinadora de futebol é ser mãe, ser educadora, ser mestre, é ser tudo para os miúdos.
Felizarda Lemos passou por alguma formação de treinadores?
Sim, eu tenho um nível C da CAF.
Portanto, C da Confederação Africana de Futebol, não é?
Sim.
E isso foi em que ano?
Ano passado, mas já vinha tirando tantos cursos ao longo da minha carreira como treinador.
Mas Felizarda Lemos treina o Zixacha desde janeiro até o momento. Quantos jogos já realizou e quais foram os resultados obtidos?
Fiz 4 jogos de preparação, onde tive 3 vitórias e 1 derrota. E agora, no torneio de abertura, fiz 4 jogos e tive 2 derrotas e 2 vitórias.
Em poucos momentos da história dos países africanos de língua oficial portuguesa, encontramos treinadoras de futebol masculino. Como se sente por quebrar esta barreira?
Eu me sinto uma heroína, porque, na verdade, é muito difícil ser treinadora de futebol masculino, principalmente em África, que ainda há um tabu de que a mulher não pode estar no futebol, muito pelo contrário, a dirigir o futebol masculino. Então, me sinto uma heroína e espero que muitas mulheres também sigam o exemplo e que consigamos vencer esse tabu.
Mas sente alguma discriminação no seu dia-a-dia como treinador de uma equipa masculina?
Muita discriminação, principalmente por parte dos outros treinadores.
E como reage?
Naturalmente. O bom é que, no final de tudo, eles reconhecem que não. Não é só mulher. Aqui está uma treinadora. E isso é que me dá mais força de trabalhar. Tenho notado, ultimamente, quando os outros treinadores sabem que vão jogar comigo, trabalham mais, esforçam-se mais, porque nenhum homem quer perder como mulher. Então, a minha presença no torneio ou no campeonato acaba sendo boa para os treinadores poderem trabalhar mais, porque muitos deles sentem-se humilhados quando perdem comigo. Então, a minha presença obriga eles a trabalharem mais. Isso é bom para o desporto.
Mas do lado do público não sofre discriminação nenhuma?
Do lado do público tenho recebido muito apoio e do lado das outras mulheres. Mas do lado dos colegas ainda sofro um pouco de discriminação. Mas creio que vai passar.
Mas por que ainda existe este tipo de discriminação num país como Moçambique?
Porque nunca aconteceu isso em Moçambique. Por aquilo que eu saiba, nunca houve uma mulher a treinar homens. Só já apareceram algumas mulheres a treinar mulheres, mas a treinar homens é um caso único. Então, acaba sendo normal a reação deles.
Aliás, o futebol feminino nos países africanos de língua oficial portuguesa não é valorizado.
Não é valorizado. E a minha presença como treinadora de uma equipe masculina é para provar também que a mulher pode fazer algo. É mais também para tentar abrir um pouco a mente de alguns dirigentes, para valorizar um pouco mais a mulher, porque temos muito talento no futebol feminino, mas não é valorizado.
Qual foi o seu momento mais feliz enquanto treinadora?
Ainda não tive.
Vencer o Desportivo de Maputo?
Bom, aquilo foi um jogo treino, então não considero muito. É claro que é Desportivo de Maputo, venci, né? Mas não conta muito.
A relação com os jogadores tem sido boa?
Muito boa, muito positiva. Acho que são eles até que acabam me dando muita força.
Quem é Felizarda Lemos?
Felizarda Lemos é mãe, esposa, mulher.
E já agora, o que é que o seu marido pensa da sua profissão?
Graças a Deus, eu posso dizer que sou uma felizarda como esposa, porque o meu marido apoia-me em tudo. Eu posso dizer que eu sou obra do meu marido, porque em tudo aquilo que eu pensei em fazer, ele sempre me apoiou e continua a me apoiar. Em nenhum momento me desanimou, muito pelo contrário. Quando eu quis desistir, ele sempre deu-me força para continuar.
Então não pensa desistir da profissão?
Nunca.
Ouvimos Felizarda Lemos, uma mulher treinadora de futebol em Moçambique, em entrevista a António Rocha.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E hoje destacamos a situação humanitária na Síria e perguntamos aos ouvintes como poderá a comunidade internacional prestar mais e melhor ajuda à Síria, contornando assim os obstáculos que têm sido criados pelo governo sírio, de acordo com a responsável das operações humanitárias da ONU. E comigo no estúdio está de novo a Cristiane Vieira Teixeira, aqui a fecharmos a semana. Bom dia, Cris. Quais é que foram as reações dos ouvintes?
Bom dia, Glória. Bom dia a todos que nos acompanham. Várias reações em relação à pergunta do dia. Antes, eu gostaria de mandar um abraço especial para a filha da Felizarda Lemos, que o Antônio Rocha ontem comentou que, durante a entrevista, a Felizarda disse a ele que a filha dela é nossa ouvinte e nos acompanha todos os dias. Então, um abraço especial a ela, a todos que nos acompanham também. Vamos aqui às participações pelo Facebook. O Antônio Manuel enviou uma mensagem e ele diz: a ONU tem acesso a todos os países. O mais fácil seria eles mesmos entrarem de qualquer modo e ajudar. O Calton da Costa enviou também pelo Facebook a opinião dele. Ele diz: acho que a comunidade internacional deve criar um bom diálogo com o governo sírio para encontrarem uma boa saída para que a comunidade internacional possa ajudar este país. O Lázaro Arvista Leon deixou também a opinião dele no Facebook: criando mecanismos para que a boa nova de Jesus Cristo seja anunciada a todos e não apenas a comunidade internacional se lançar em princípios morais e de promessas de paz, sem que Jesus esteja na dianteira de todas as coisas. Foi a opinião dele. O Boaça de Angola nos enviou um SMS comentando sobre a situação em Moçambique. Ele diz: os moçambicanos devem priorizar o diálogo para evitar o banho de sangue. Ultimamente estamos a verificar desvios nas mensagens, principalmente nos debates com tendências políticas. No nosso Jornal da Noite de ontem, nós fizemos uma outra pergunta. Chefes de Estado da África Central estavam então reunidos no Chad para tentar acabar com a anarquia na República Centro-Africana, e a pergunta é como é que esse tipo de cimeira contribui para a estabilização dos países. E o Fernando Embana, de Feremba, enviou um SMS. Ele diz: creio eu que tudo pode ser, o importante é respeitar o ponto de vista de cada uma das partes para que tudo corra bem. E o Ivo Salvador, de Bissau, disse: acho sim que as partes devem sentar na mesa e o interesse da nação deve prevalecer. Esses dois ouvintes aí, achando que as participações em conversações podem sim ajudar na solução dos conflitos. Muito obrigada a todos que participaram, que nos acompanham. Você sabe, todos os dias pode nos enviar as suas opiniões por e-mail, por exemplo, para afriportug@dw.de. Glória.
Ou então podem enviar, já agora, também SMS para o número 0049-175-819-8273. Podem enviar em qualquer momento, porque elas são recebidas e serão lidas nas nossas próximas emissões. Nós voltamos logo mais às 19h30, tempo universal coordenado. Da nossa parte é tudo. Tenham um bom dia de sexta-feira.